Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é dia 18 de junho, terça-feira, 2019. Esse vai ser um micro radinho, vai ser um radículo, vai ser um radinhozinho, porque eu tenho que sair correndo, tenho o privilégio, e realmente essa é uma honra, de participar de um evento da Prodesp, Prodesp Processamento de Dados do Estado de São Paulo, que é um gigante, né? São Paulo tem 44 milhões de habitantes, então imagina a infraestrutura, né, de processamento de dados para tudo isso, e a Prodesp está completando 50 anos, e hoje tem um evento associado aos 50 anos, que é de 20 anos da ouvidoria, né, ouvidoria que está ligada ao poupa-tempo, a tanto ser... Cara, então é uma honra participar de um evento desses, não só pela dimensão da Prodesp, mas também porque a Prodesp entra naquela categoria que a gente chamaria de res pública, né, de coisa pública. Ela foi criada para atender ao cidadão. Então a Prodesp faz parte, né, daqueles serviços que nos encaram como cidadãos, não necessariamente como consumidores. Eu acho que isso é uma perspectiva extremamente interessante, uma missão super desafiadora, super difícil, né, como é que você atende tanta gente usando os recursos limitados que o Estado possui. Bom, em suma, eu tenho que sair correndo, daqui a pouco eu vou palestrar lá, vou inclusive conhecer pessoalmente o Gustavo, que é um cara do Collab, que é uma startup, que já não é mais uma startup, mas de qualquer maneira é uma plataforma que conecta o cidadão ao poder público. Porque, olha, estou bem animado, vai ser bacana. E eu não queria deixar de gravar o Radinho também, porque durante os próximos dias, até segunda-feira, o Radinho vai estar do outro lado da lua, né? O Radinho vai entrar em silêncio. Eu vou fazer uma pequena escapada aqui. Talvez, é lógico, se eu estiver diante de alguma coisa que vale a pena comentar e que eu tenha condições técnicas de compartilhar isso com vocês, eu vou gravar. Mas, em princípio, o Radinho de novo só na segunda, tá bom? Mas eu prometo manter em contato caso, né, a necessidade ou oportunidade surja. Tem algumas notícias que eu queria comentar com vocês de qualquer maneira, muito rapidamente. A primeira delas Cadê? É um artigo no Washington Post insinuando que cachorros desenvolveram aquele olhar de cachorro que caiu da mudança, né, aquele olhar expressivo, que isso talvez tenha sido uma adaptação para o convívio com os humanos. Eu me lembro de um desenho que acho que era Warner Brothers, era um daqueles desenhos tipo Pernalonga, que era um cachorrinho safado que quando ele queria pedir carona na estrada, ele fazia ele abrir um olhão, assim, não sei se vocês lembram disso. Desculpa, a minha geração não ficou no iPad, a minha geração ficou assistindo Pernalonga, né? É o que aconteceu. E então a ideia aqui é que esse aspecto muito mais carinhoso, muito mais desamparado do cachorro, que na verdade o cachorro é um lobo, que só mudou ali o CSS, né? Só mudou um pouco a camada de apresentação. Então isso talvez tenha sido uma adaptação rápida desde que ele começou a conviver e depender dos humanos. Tem uma história que eu já vi tempos atrás de um experimento que foi feito na Rússia. Na verdade era uma fazenda que criava uns animaizinhos peludinhos, umas raposinhas, se não me engano, para fazer casacos. E aí o que acontece é que essas raposinhas selvagens, à medida que elas foram convivendo com os humanos, elas abriram os olhões, ficaram mais fofinhas, ficaram com o rabo comprido. Aparentemente essas adaptações que sequestram o nosso afeto, né, que manipulam o nosso amor, elas podem acontecer muito rápido. Então para você que, né, fica todo enternecido quando olha um cachorrinho, dá uma olhada lá, talvez tenha sido a mesma adaptação que faz com que os bebês tenham aquela cara linda, né, justamente para a gente tomar conta deles. Um artigo que eu achei sensacional no New York Times, sensacional porque talvez seja o fim de uma categoria que eu tenho desprezo é uma palavra forte, mas que eu tenho um repúdio razoável, que é dos influencers profissionais. Né? O que acontece é que agora você tem influencers virtuais, sintéticos, feitos por computação, e aí eles, né, eles são super realistas e eles falam exatamente o que as marcas quiserem. Então, ao invés das marcas, né, ficarem contratando youtuber a preço de a granel, né, quem sabe elas vão criar seus próprios influencers, e já existem influencers virtuais com milhões de seguidores. Eu vou dar o link aqui para vocês, né? Quem sabe vocês vão encontrar lá um René virtual muito mais legal do que o René de verdade. Mas eu acho isso muito legal. Essa carreira de influencer, pelo visto, não vai durar nada e eu fico super feliz com isso. O que mais que tem de interessante aqui? Tem um artigo que me chamou bastante a atenção, que vale a pena comentar. É um artigo sobre o Ártico, o degelo do Ártico e o degelo do que se chama de permafrost. Permafrost é o solo que está permanentemente congelado, isso é comum na Sibéria, é comum no Ártico, etc. e tal. A questão é, esse artigo mostra que o Ártico esconde por baixo do tapete de gelo, por assim dizer, muita coisa. Por exemplo, uma infinidade de animais gigantes que morreram tempos atrás, mamutes, né? Aqueles animais, aqueles mamíferos que a gente conseguiu extinguir, muitos corpos estão ali e a hora que o Ártico começar a degelar, isso vai decompor, né? E existe uma estimativa que o metano que está retido embaixo do gelo do Ártico é colossal, né? Existem metais pesados que estão presos debaixo do gelo. É um monte de coisa que estava quietinho ali debaixo do gelo, sem encher o saco de ninguém, que agora, com o aquecimento global, isso vai derreter e a gente literalmente abriu uma caixa de Pandora. Eu estou sempre chamando a atenção aqui que as coisas não são lineares como o Excel gostaria que fosse. As coisas são não lineares, as coisas saem fora de controle, as coisas entram em espiral e é o que pode acontecer na medida em que o Ártico degelar, a quantidade de carbono liberada pode ser simplesmente colossal. Carbono, metano e outras coisas bizarras. Eu tenho um artigo interessante também sobre o impacto das criptomoedas na Islândia. E daí a Islândia? O que acontece é que a Islândia é frio para burro. Porque ela é fria para burro, ela é um destino preferencial para quem quer construir um data center. Porque data center, quando você coloca aquele monte de computador junto, aquilo esquenta para burro e a conta do ar-condicionado pode ser altíssima, né? E como na Islândia faz frio para caramba, você não precisa de ar-condicionado, então você bota um monte de data center lá. Os data centers estão se multiplicando que nem cogumelo, acontece que isso consome uma energia colossal. A Islândia não tem energia infinita, isso também implica você criar novas conexões de dados, então passar novos cabos submarinos que a Islândia não tem. Então aquilo que parecia ser uma vantagem econômica para a Islândia, né, ser atraente para data centers de Bitcoin, né, essas criptomoedas, que consomem energia louca, pode ter ali um impacto ambiental e social razoável. Mais uma coisa interessante aqui, eu acho que é meio golpe publicitário, mas a Adobe está mostrando aqui uma prova de conceito, né, um teste que ela fez de uma ferramenta para detectar se uma foto foi photoshopada. Né, convenhamos, a gente está indo na época do deepfake, tudo é photoshopado, tudo é fake. A Adobe criou uma ferramenta que detecta duas vezes melhor se uma foto é fake. E os humanos conseguem fazer isso 50% das vezes, essa ferramenta faz em 99% das vezes. É uma ironia, porque normalmente você usa as coisas da Adobe para forjar os fakes, né? Mas também é outra ironia, é que essa ferramenta em princípio funciona com imagens que tenham sido geradas através dos recursos da própria Adobe. Então me parece um pouco de golpe publicitário, me parece um pouco uma manobrinha aí para tentar tirar um pouco da reta, né? Porque afinal ela é cúmplice sem querer dessa história de deepfakes. E só para concluir, esse micro radinho, o radinho relâmpago, uma reportagem interessante sobre robôs. É uma empresa que desenvolveu um chip extra, um chip adicional, que faz o quê? Que o robô, antes de fazer um movimento, ele cogite várias opções. Porque o que acontece? Se você está numa indústria e tem um robô lá que faz solda, que fica se mexendo para lá e para lá, que nem um louco, porque ele foi programado para fazer isso, se você ficar no meio do caminho, você vai levar uma paulada na testa e o robô não vai nem se importar. Por quê? Porque ele não está nem aí. Né? Então já havia outras tentativas, colocar sensores, né, para que antes de, né, de estraçalhar o crânio, ele parasse um pouco, né, freasse um pouco. Mas o que esse chip faz é o seguinte, ele consegue com pouca energia e numa velocidade 10 mil vezes mais alta, o que antes do robô fazer um movimento, ele imaginar alternativas, imaginar quais seriam as consequências dessas alternativas e aí escolher o melhor caminho. Né? Isso é muito interessante para robôs que convivem ali com humanos, né? Os humanos não param de se mexer, então os robôs estariam considerando ali alternativas menos perigosas. Isso pode ser interessante também para carros autônomos. Isso pode ser interessante também para adolescentes estabanados, né, que cresceram mais do que estão prontos para ser tão grandes assim. E, bom, em suma, isso seria interessante para governantes também, né, você conseguir, na imaginação, prever quais são as consequências dos seus atos. Tá aí, quem sabe, de repente, os robôs vão nos ultrapassar, pelo menos em termos de sabedoria, né, de cuidado, de delicadeza, né? O cara precisa fazer um negócio desse, eu conheço muita gente que precisaria. Raríssimos, muito obrigado aqui pela companhia de sempre, pela atenção, pelo carinho, pelos raríssimos que eu encontro nos elevadores, nos eventos, nos corredores, eu venho encontrando raríssimo por aí, é um prazer. Bom, teremos uma brecha aqui do Radinho, mas eu prometo dar notícia assim que possível. Um grande abraço e até segunda.